Boa noite. Bom estarmos aqui reunidos para adorar o nosso Deus e neste momento que é na nossa liturgia a centralidade do culto a Deus, quando nós prestamos atenção àquilo que Ele quer falar conosco através da sua palavra, quero convidar você a fechar os seus olhos e eu quero pedir que você ore neste momento, pedindo para que Deus fale com você neste momento através da reflexão da palavra dele. Faça sua oração neste momento. Senhor, nós estamos reunidos em torno da tua palavra, Pai, e neste momento pedimos que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, ilumine o nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, para nós ouvirmos a tua palavra, para nós sermos confrontados por ela, sermos direcionados pelo Senhor e que a nossa vida se encontre em ti, ó Pai, fortalecidos pelo Senhor. Nós confiamos tudo ao Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós chegamos à última mensagem da nossa série, oração. Que tempo oportuno para nós tratarmos do tema oração. E como foi rico, se você participou, né, e se permitiu se envolver mais com o tema da oração, além das pregações, tenho certeza que você está diferente de quando começou o mês de junho. Nós vamos ler hoje para nossa reflexão o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, o segundo capítulo, versos de número 42 até o 47. Atos dos Apóstolos, segundo capítulo, versos de 42 a 47. Você tem o texto projetado aqui no nosso auditório e você que está participando pela internet tem como legenda o texto bíblico. Assim então nos diz a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Palavra do Senhor para a nossa meditação, para que Ele fale conosco dentro dos seus propósitos. Durante todo o mês de junho, então, nós meditamos sobre o tema de oração. Nas pregações, nas devocionais ao meio-dia, pelo Instagram, nos motivos de oração diários, que toda a igreja teve a oportunidade de orar numa só voz diante de Deus. Nós também tivemos o amigo de oração, uma oportunidade muito especial de parceria, né, de oração com mais alguém da nossa comunidade durante todo o mês. Foram vários estímulos para nós desenvolvermos uma vida de oração mais profunda, visando a intimidade com Deus. Possivelmente você orou mais durante esse mês, é verdade? Nós fomos mais estimulados a orar, certamente demos alguma resposta melhor do que antes da nossa vida de oração. A oração é especial, a oração nos transforma, a oração nos conduz para quem verdadeiramente somos, para quem fomos criados a ser, nos conduz para a verdadeira identidade, na qual Deus nos criou, nos forjou, desde o ventre da nossa mãe, para vivermos. A oração nos coloca nos braços de Deus, e podemos desfrutar da comunhão, da companhia e da sabedoria desse Deus extraordinário que nos salvou. A oração também, ela traz um paradoxo, e talvez isso ficou muito evidente durante toda a nossa série. O paradoxo entre a disciplina e o benefício, entre o dever e o prazer. Henry Nouwen, a respeito desse paradoxo, ele vai dizer: o paradoxo da oração é que ela exige um esforço sério. Nós tivemos que separar tempo para isso. Precisamos e tivemos que nos comprometer a orar. Embora apenas possa ser recebida como dádiva, né? Nós tínhamos que fazer um esforço sério, mas só podíamos desfrutar dela como um presente de Deus. Continua ele: não podemos planejar, organizar ou manipular Deus, mas sem uma cuidadosa disciplina, tampouco podemos recebê-lo. Nós não podemos dizer que vamos orar todos os dias da semana e pensarmos que isso vai mudar a forma como Deus vai lidar com a situação. Mas também, se nós não nos dispormos a fazer isso todos os dias, como é que nós vamos desfrutar da bênção de Deus e da resposta dele? Então esse paradoxo faz parte da vida de oração. Nós vimos isso durante todo o mês. E hoje nessa reflexão que encerra a série, temos aqui o desafio de convidar a todos a perseverar, mesmo quando os estímulos, talvez aqui, das pregações, dos eventos que ocorrem durante a semana, não sejam tão direcionados assim para a oração. Nós temos diante de nós uma jornada de vida, e todos nós temos algo a aprender ainda e sermos desafiados na vida de oração. O que nós buscamos fazer durante a série é trazer mais elementos, não são exaustivos, ou seja, não são completos em tudo que nós precisamos saber a respeito de oração, mas são bons guias para nós seguirmos com a nossa vida de oração. Mas a oração também é e deve ser uma experiência comunitária. Então, diante de tudo que nós falamos durante o mês, ainda faltava essa reflexão da oração comunitária, ou da experiência da oração enquanto comunidade. E na experiência comunitária, o destaque que a igreja primitiva nos transmite, a igreja esta primitiva, que foi a primeira igreja ali descrita nos evangelhos ou no Novo Testamento, é que a perseverança é necessária no viver da oração comunitária. A perseverança, não só na oração, mas também na oração, ela é necessária para todos nós. Este é o primeiro ponto então da nossa reflexão: a perseverança. A igreja que está em desenvolvimento, e eu acredito que todas as igrejas estão em desenvolvimento, nós estamos em desenvolvimento como igreja. Uma igreja que está em desenvolvimento, ela ora. Nós temos nos relatos de Lucas, né, a beleza da igreja crescendo e se desenvolvendo. Ele retrata a espontaneidade, a dedicação e a devoção dos cristãos primitivos em relação a Deus e aos cultos de adoração. Pense comigo a partir de um esforço nosso, a partir da ótica de Deus, diante daquela igreja que estava se formando, a primeira comunidade cristã na terra. Pessoas que haviam sido tocadas, transformadas por Jesus Cristo, que viram e testemunharam Jesus Cristo morrendo na cruz. Além disso, terem visto Jesus ressurreto, o mesmo Jesus ressurreto que, antes de ir aos céus, disse para eles: olha, vocês receberão o Espírito Santo. E eles então passam pela experiência do Pentecostes, o Espírito que vem sobre eles, e eles começam a se organizar. Antes eles também recebiam estímulos de Jesus a respeito de tudo, do ensino, de viver o reino, de como orar, ao ponto deles pedirem a Jesus: olha, ensina-nos a orar. Eles estavam sendo constantemente estimulados à oração, à vida de comunhão com o Pai, Mas neste momento aqui em Atos, eles se veem pela primeira vez tendo que reunir pessoas sem que a presença física de Jesus estivesse ali. O que você faria no lugar desses discípulos? Como você conduziria, então, os trabalhos? E eu penso aqui no esforço de olhar para como Deus enxergava isso. Vocês têm dúvida de que Deus olhava para essa pequena comunidade como se fosse a menina dos olhos dele? Olhando para aquelas pessoas ali, né, do seu ambiente cósmico, né? E providenciando o que era necessário para que aquela comunidade pegasse traquejo, né? Pegasse ali aquela força, entendesse quais eram as coisas essenciais e o movimento cristão começasse a pegar fogo, não é? A pegar aquela efervescência, aquela paixão, não deixando perder nenhum dos testemunhos e ensinos de Jesus, para que eles conseguissem encontrar a coragem, o encorajamento, para que esse movimento que ali era pequeno, 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 se tornasse um movimento tão grande que se tornou hoje no mundo. Deus olhava para aquela comunidade, e eu tenho clareza que Deus se alegrava, porque via que naquela comunidade, o que houve foi perseverança. O movimento cristão surge como igreja no momento em que aqueles cristãos que receberam tanto de Cristo e de Deus, a salvação que chegou e o Espírito de uma forma tão profunda e numa experiência tão única, tão assim extraordinária que ninguém nunca havia experimentado, ela foi um movimento que se não houvesse da parte deles perseverança, como ele seria? E o texto que nós lemos diz exatamente isso no verso 42. E perseveravam. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na comunhão. Perseveravam no partir do pão. Perseveravam nas orações. Uma outra forma de dizer a expressão perseveravam era, eles estavam continuamente se dedicando. Continuamente se dedicando. Durante este mês nós fomos encorajados a orar, mas agora é preciso que nós perseveramos, perseveremos na atividade de estar diante do Pai em oração, e como comunidade, como igreja, que está hoje, né, com a responsabilidade de vivenciar o Evangelho e comunicá-lo para a cultura e contexto e geração a qual pertencemos. Nós somos hoje desafiados a um processo de dedicação à oração. Nós estamos em desenvolvimento como igreja. Existem muitas e outras tantas coisas que Deus quer fazer através desta comunidade, através da sua vida, coisas que Ele quer revelar ao nosso coração, mostrar, compartilhar a nós. Mas é importante nós entendermos que precisamos nos dedicar a isso. A pergunta que podemos fazer aqui é, por que que eles perseveravam? Talvez se encontrarmos um pouco essa resposta, talvez isso possa nos estimular. Porque a palavra perseverança, em geral, na nossa cultura, é algo que já, ao ouvirmos, já traz um certo cansaço, não é? Somos já uma sociedade do cansaço, já dizia um filósofo. Né? Já estamos tão exaustos, tão cansados, e alguém vem e fala, você precisa perseverar. Você fala, ufa, Senhor, mais uma área. Cadê os pais aí de filhos pequenos ou crianças já crescidos, adolescentes, né? Estão lá, cansados, e falam, agora você precisa perseverar mais na oração, dedicar-se mais. Estamos numa sociedade assim, cansada. Mas por que que eles perseveravam? A resposta que podemos encontrar nesse mesmo texto que nós lemos, certamente está no versículo 43. Em cada alma havia temor. Outra possível tradução para esse trecho é, todos estavam cheios de espanto. Como está a sua capacidade de se maravilhar, de se espantar com o que Deus faz e pode fazer? Muitas vezes nós nos condicionamos a uma vida sem muita expectativa de que Deus vai se mostrar diferente, de que Ele pode nos surpreender. Como está a sua capacidade de temor do Senhor, de espanto? Às vezes nós perdemos a capacidade de nos espantar. Quando nós vamos orar, nós muitas vezes vamos assim: Senhor, eu sei que Tu podes todas as coisas. Muitas vezes oramos até mesmo por curas e outras coisas sem aquela expectativa de que Deus pode de fato fazer o que nós estamos pedindo. Desde as coisas pessoais e íntimas nossas. Ontem, falando com os jovens, eu coloquei a expressão: você teria coragem de pedir para Deus a seguinte questão: confronta hoje o meu caráter? Imagina se Ele topasse. Imagina se Ele dissesse: ah, eu quero. Eu tenho umas coisinhas para te mostrar. Mas além das questões pessoais, você teria coragem de pedir outras coisas, esperando que você pode se espantar com o que Deus pode fazer? Esses discípulos, essa comunidade primitiva, certamente perseveravam, porque eles estavam abertos ao espanto. Deus ia fazer coisas extraordinárias. Amém. Deus pode responder e vai fazer, porque Ele é Deus conosco. Ele é o Deus que mandou Jesus Cristo. Ele não levou em consideração o alto preço de mandar o seu filho morrer na cruz, quanto mais fazer coisas naturais aqui na terra. Amém. Eles perseveravam porque sabiam que depois do seu tempo de oração, eles podiam aguardar a resposta que vinha de Deus. Mais adiante, no capítulo 4, nós vamos perceber o relato da soltura de discípulos, de dois dos discípulos que estavam presos, porque estavam proclamando Jesus Cristo, e eles chegam depois de soltos da prisão, diante daquela comunidade, e eles relatam tudo o que estava acontecendo, e os outros falam das dificuldades, e ali eles começam a orar, e eles são fortemente encorajados, e o texto vai dizer que é ao ponto das paredes tremerem. Nós não queremos que as paredes tremam, é verdade. Não é esse o propósito. Fica aí, né? Mas o espanto da presença de Deus, que é algo extraordinário, estava ali diante deles. Como passar depois de um dia onde você desfrutou da presença de Deus e da perspectiva que Ele trouxe, da transformação, do cuidado, como acordar no outro dia, pensar em qualquer outra coisa, senão se aproximar de Deus? Ai, qual é a de hoje? Qual é o espanto que eu vou vivenciar hoje? Qual é o novo motivo de oração que eu vou colocar diante de Deus? Qual é a pessoa que está enferma pela qual eu vou orar e ver como é que Deus vai responder? Qual é a área da minha vida que está aqui, em oculto, e que eu quero colocar diante dEle, porque eu quero ver a resolução que Ele dará para esse problema. A capacidade de espanto, de temor do Senhor, sim, certamente era isso que fazia com que os discípulos se aproximassem de Deus e perseveravam, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, porque eles sabiam que a palavra de Deus tinha muito a ensinar. Na comunhão, porque eles sabiam que era no compartilhar dos dons que eles eram edificados. No partir do pão, porque era a celebração e a memória viva de Jesus Cristo morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. E nas orações, porque era na comunhão com o Pai, momento de ouvir a voz, de falar do coração, de interceder pelos outros. Assim aquela comunidade perseverava por conta disso. E porque nós vamos perseverar nos dias atuais, diante desses meios de graça? Porque é assim que Deus gerará em nossa vida, individual e comunitária, as maravilhas da sua graça. Nós temos que considerar que Deus quer que vivamos uma vida voltada para o espanto, para o temor dEle. O temor nós podemos entender da seguinte forma: eu temo ao Senhor porque eu sei que Ele pode afetar a minha vida. Ele é o soberano que pode colocar um dedo na ferida, que pode mudar a realidade do dia para a noite. É o Deus que pode colocar a mão no meu peito e dizer: pare, você não vai adiante. O temor do Senhor é de fato a resposta para a perseverança. Eu persevero porque eu sei que Deus reage, porque Ele responde, porque Ele faz. A perseverança não é pesada quando estamos... Pega essa, hein? A perseverança não é pesada quando nós estamos esvaziados de nós mesmos. Mas a perseverança é pesada, é pesadíssima quando estamos cheios de nós mesmos, cheios dos nossos planos, cheios das nossas próprias percepções de mundo, cheios da nossa pressa cotidiana, das nossas prioridades, e precisamos achar algum tempinho para estar com Deus. Quando a última coisa que temos que fazer é achar algum momento da nossa agenda para colocar o tempo de oração. Assim, a perseverança é muito pesada. Mas toda a proposta de Cristo, do Evangelho, começa pelo esvaziamento. Arrependei-vos dos seus caminhos anteriores, para que receba o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Esvaziem-se, para que o reino dos céus tome o seu lugar.
Amém.
Nós temos que entender isso, queridos. Sempre vai ser pesada a perseverança quando nós estamos cheios de nós mesmos. Não tem como. Agora, experimente esvaziar-se. Experimente colocar Deus no lugar que Ele deve ocupar na sua vida, no centro da sua existência, e comece a perceber como é mais leve se apresentar todos os dias diante dEle em oração, em culto, em reunião comunitária. Alguém perguntou à Madre Teresa: como aprendemos a orar? Você acha que ela respondeu? Em uma palavra: orando. Como nós podemos aprender a viver esse espanto? Silenciando a nossa voz e abrindo-se para ver a Deus e os seus feitos ao nosso redor. Na poesia musicada do Silvestre Kuhlmann, Milagres, eu acho maravilhosa essa poesia, eu leio sem a melodia, com melodia então fica mais linda ainda, mas ele diz assim: isso aqui é fruto do silenciar para ver o espanto de Deus. Ele diz: eu vejo milagres a todo momento, se o meu coração for grato e atento. O pão sobre a mesa, um filho que chega, o sol e a certeza do amor de Deus. É como se eu fosse de fato uma ilha, debaixo de um céu de graça, plantada em mar de milagres. Eu vejo milagres na minha família, na vida e na casa dos meus amigos, no corpo e na alma de meus irmãos. Se o meu coração tiver olhos para ver, eu vejo milagres por todo lugar. Eu vejo milagres ao ir e ao chegar. Eu vejo milagres da graça de Deus. Eu vejo milagres em volta dos seus. Isso nos auxilia a perseverar. Vazios de nós, começamos a ver como Deus cuida de cada detalhe.
Amém.
Cuida de tudo.
Amém.
Mas se nós estivermos com os olhos fechados em nossa vida e nossos planos, pouco vamos desfrutar. A oração, então, a partir da perseverança, ela faz parte do viver comunitário. Nós somos convidados, queridos, a viver como igreja, como comunidade, para que nós incentivemos um ao outro na perseverança, no abrir-se para o que Deus está fazendo. Quantas vezes nós nos sentimos ali, perdidos, sem saber o que está acontecendo, e é no encontro com a igreja, né? Seja no culto, seja na comunhão, num cafezinho, né? Num telefonema, nós percebemos Deus iluminando a situação através da vida do outro. A oração é uma prática para ser realizada também de forma individual, mas a oração tem disciplinas equivalentes e são complementares às outras disciplinas, como da palavra, que hoje o pastor Zé Roberto, de forma maravilhosa, nos trouxe essa edificação, da oração a partir da meditação da palavra. Mas também a oração, ela se completa com a comunhão, com o partir do pão e com a palavra, como nós falamos. A oração também é elemento comunitário, uma vez que ela recebe a contribuição dos dons e experiências da igreja. Soma-se a oração na igreja primitiva, o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, todas práticas coletivas. São de alguma forma individual, mas elas acontecem de forma coletiva. E são práticas que nos conduzem ao temor do Senhor, à unidade, à alegria, à singeleza de coração e à simpatia do povo. São essas coisas conjuntas. Nós estamos tratando no mês de junho do tema oração, mas ela ocorre junto com essas outras disciplinas coletivas, comunitárias. E é isso que nos conduz a uma singeleza de vida, a uma alegria, como está aqui, né, nesse texto que nós lemos. A partilha. Nós temos a oração individual com o seu lugar no quarto secreto, né? Nós vimos isso aqui. O pastor José Roberto também trouxe essa reflexão. Separe o quarto secreto, aquele lugar onde você e Deus apenas estará. Ela tem este lugar. Mas, na expressão comunitária, a oração tem o seu lugar na partilha da vida. A oração em comunidade inclui o outro em nossa vida. A oração em comunidade nos ensina a ser resposta de Deus para as necessidades existentes. O David Hubbard, citado pelo Philip Yancey no livro Oração, vai dizer que a mais pura forma de amor é dispensada sem nenhuma expectativa de retorno. Essa é a maior expressão de amor. Na medida, segundo este padrão, a mais séria oração pelos outros é um magnífico ato de amor, de você interceder pelo outro sem buscar algo em troca. A oração nos permite viver esta magnífica expressão de amor. Orar pelo outro. Orar por quem está aqui. Philip Yancey diz: a oração permite-me ver os outros como Deus os vê, como portadores da imagem de Deus, com suas falhas e dons individuais exclusivos. Passo a vê-los através dos olhos de Jesus, como filhos queridos que o Pai quer abraçar. O que desejo para as pessoas por quem oro, Deus deseja ainda muito mais. Nós somos convidados à prática da oração comunitária como um ato de amor pelo outro. A intercessão, que seria esta oração pelo outro, é colocar a nossa face entre as faces, interfaces, né? Nossa face na relação entre Deus e a outra pessoa. Que coisa maravilhosa. Poder orar pelo outro que está aqui é algo extraordinário, porque muda nosso coração. Eu disse isso ao longo da semana, que em muitos casamentos Eu já disse isso e vou continuar dizendo. No casamento, pratique a oração nupcial. O que é isso? A oração que só a esposa pode fazer pelo esposo, não é? E só o esposo pode fazer pela esposa. É única. Você que é esposa vai chegar a Deus, eu quero orar pelo meu esposo. Não tem mais ninguém no mundo com essa prerrogativa. Não é? Se tiver, é crime, né? Mas é essa oração nupcial, eu gosto de dizer para os noivos, duas coisas vão acontecer se você praticar isso todos os dias. Primeiro, Deus vai abençoar o seu cônjuge. Ele vai ouvir a sua oração e vai fazer com que ele prospere no que ele estiver fazendo. Prospere no crescimento da palavra de Deus em todas as áreas. Então essa é uma resposta certa. Se você orar pelo seu cônjuge, ele vai melhorar. Vai ser melhor a vida dele. Mas sabe qual a segunda questão que ocorre? É que faz com que o coração permaneça fervoroso e amoroso pelo seu cônjuge. Você já conseguiu orar pelo seu cônjuge e sentir mais ódio por ele? Não. À medida que nós oramos pelo cônjuge, Deus nos vai enchendo o coração de ternura, de vontade de servir, de abraçar. Então ore pelo seu cônjuge. E é o mesmo que acontece pela igreja. Quando você começa a orar aqui, pelos membros da igreja, pela comunidade de fé, duas coisas vão acontecer. Deus vai fazer a comunidade prosperar. Vai fazer com que ela desenvolva a sua vida na palavra. Vai fazer com que ela cresça nos seus dons, no serviço à geração, na proclamação do evangelho. E vai fazer também com que o seu coração ame mais as pessoas da igreja. E pare de reclamar que o irmão faz aquilo, o outro faz isso. Ore e você vai perceber a transformação na sua postura para com os outros. Assim eu quero caminhar para o encerramento com algumas questões práticas para esse nosso desafio da oração comunitária, que pede de nós perseverança, pede de nós o esvaziamento para nós nos maravilharmos com a provisão de Deus para todas as coisas. Então, de forma prática, na oração comunitária, eu quero convidar você a estar disposto a pedir oração na igreja. Pedir oração aos outros. E eu confesso, eu tenho esse problema. Muitas vezes eu não quero abrir as áreas íntimas que eu preciso de oração para outras pessoas. Às vezes para Raquel eu tenho dificuldade de dizer, que é minha esposa. Olha, eu quero que você ore por isso. Muitos de nós vivemos e gostamos muito da discrição. É de uma vida mais calminha, assim, sem me expor demais. Mas peça a oração, filho e filha de Deus. Faça isso. Então tenha abertura para pedir oração aqui no culto. Quando termina, quando está saindo, cumprimenta alguém. Quando alguém fala, está tudo bem. Alguns vão perguntar e estão com pressa, não querem saber se está tudo bem. Mas outros vão dar ouvidos, está tudo bem. E você pode dizer, eu quero estimular você a dizer, olha, eu preciso de oração numa área aqui, por favor, ore por mim. Segunda questão prática. Esteja também disposto a orar pelas pessoas da igreja. Venha para o culto, venha para os encontros comunitários, durante a semana, esteja disposto e aberto para saber quem está precisando de oração. Porque Deus quer unir essas duas coisas, a necessidade de oração com a intercessão da igreja. Deus tem planos e quer nos manter assim. Não é à toa que Ele nos chamou a viver de forma comunitária. Isso precisa acontecer, então esteja disposto. Já vi muitas dessas práticas e gosto disso. Algumas pessoas têm caderninhos de oração com o nome das pessoas por quem está orando. Você tem orado, você tem aí registrado por quem você está orando. E depois de ter a resposta, você anota lá, olha, estava orando por isso. E olha que bênção. Deus respondeu, olha o espanto, o temor, sabendo de que Deus faz as coisas. Mas anote, venha para o encontro comunitário, a vida da igreja disposta a orar por alguém. E quem sabe você, inclusive, coloque isso diante de Deus. Deus, mostre-me por quem eu vou orar hoje. que essa pessoa venha falar comigo, que eu saiba de alguém que está precisando de oração, para que eu ore, para que eu demonstre amor, né, no meio comunitário. Terceira questão, esteja pronto também para ser a resposta da oração. Nós percebemos isso no texto, não é? Que eles tinham tudo em partilha. Alguns, inclusive, vendiam seus bens para suprir a necessidade comunitária. Muitas vezes nós temos diante de nós o grande desafio ou grande oportunidade de nós servirmos. E alguém vem e pede oração para uma área específica, nós poderíamos ser naquele momento a resposta da oração, da necessidade que a pessoa tem. E nós falamos, eu vou orar por você. Lembre-se de, na intercessão, colocar-se como possibilidade de resposta. Era isso que a igreja primitiva fazia. Então, Senhor, essa pessoa está passando por isso. Tem algo que eu possa fazer para ajudá-la? O Senhor quer usar a minha vida para abençoá-la, para responder esta oração. Ah, se nós vivêssemos a partir deste princípio, quantas coisas nós não teríamos vencido e poderíamos estar num próximo passo do nosso desenvolvimento como igreja. E por último, uma questão muito prática e importante. Descanse no caminho de resposta e crescimento que Deus vai te proporcionar através desta oração. Descanse na resposta que Deus trará. Ele sabe como responder e como te conduzir para um caminho de crescimento que considera não só o plano terreno, mas a eternidade toda. Eu quero convidar a banda, pode vir à frente. Eu vou concluir dentro desse ponto aqui de descansar na resposta que Deus vai trazer para nós com uma frase de João Calvino. No livro chamado Oração, o exercício contínuo da fé, ele vai dizer o seguinte. Está comigo? Vamos lá, ó. Se com a mente assim moldada, a obediência, nos permitirmos ser governados pela lei, pelas leis da divina providência, de novo, se com a mente assim moldada, a obediência a Deus, nos permitirmos ser governados, liderados pelas leis da providência de Deus, aprenderemos com facilidade a perseverar em oração e permitir que todos os nossos desejos esperem de modo paciente no Senhor, pois, ainda que não pareça, Ele está sempre presente conosco e no tempo por Ele determinado manifestará quão distante estava de ter os seus ouvidos fechados às nossas orações. Ainda que aos olhos dos homens pareça que Deus não se importe. Nós precisamos orar de forma comunitária, perseverarmos e descansarmos na resposta que Deus trará, queridos.
Amém.
Ele vai nos surpreender.
Amém.
Amém, queridos. Então, nós encerramos nossa série sobre oração. E aparece diante de nós uma grande avenida para nós praticarmos a oração. Vivemos isso como igreja, de forma comunitária, para vivermos os propósitos de Deus para a nossa vida. Amém?